Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Campus Verbal. Esta terça-feira junta-se a nós o novo arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, a quem agradeço desde já a disponibilidade para esta entrevista. Começamos com algumas notas biográficas, até para que o possamos conhecer melhor. Nasceu em Vila Nova de Celes, em Angola, em 1967. Foi ordenado presbítero em 91, licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa. A 18 de julho de 2011 foi nomeado Bispo de Bragança Miranda pelo Papa Bento XVI e a 3 de dezembro de 2021 foi publicada a sua nomeação como novo Arcebispo de Braga pelo Papa Francisco. Tomou posse no dia 12 de fevereiro deste ano. Dom José, muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Muito obrigado.
Obrigada por aceitar o nosso convite. Pergunto-lhe em que momento da sua vida sentiu que o sacerdócio era o seu caminho?
É um percurso, é uma descoberta que vai acontecendo ao longo da vida e mesmo já depois de ordenado é a vocação na vocação e essa fidelidade que é o amor que vence o tempo. Se calhar aos 16 anos posso uma distância crítica já dentro do seminário e com a morte do meu pai, estava eu no 10º ano, sinto que foi aí esse passo decisivo ao sim e na descoberta e redescoberta permanente para responder positivamente a esse sentido de serviço a Deus e à Igreja.
Disse recentemente numa entrevista ao Diário Domingo, à ATM-TV e à Arquidiocese e ao Gabinete de Comunicação da Arquidiocese que temos poucos adultos na fé. E temos menos fiéis nas missas e menos jovens a seguir o sacerdócio. O que é que motiva este afastamento e o que é que pode ser feito para atrair cada vez mais as pessoas para a Igreja?
Muito foi feito ao longo deste tempo e desde a fundação da Igreja e toca-nos a nós hoje encontrarmos os caminhos novos, a linguagem, para essa mesma fidelidade ao Evangelho, porque o Evangelho é o mesmo, a Eucaristia é a mesma, a Igreja é a mesma, o tempo que habitamos é que é outro. Se calhar nós demos demasiado relevo à sacramentalização, até à manutenção das estruturas e do alinhamento em que estávamos, mas a consciência é de que não estamos em tempo de cristandade, estamos num tempo multicultural, de uma pluralidade grande, e é neste diálogo desafiante e ao mesmo tempo de uma coragem criativa que é preciso centrar no essencial. E quando dizia a falta de adultos na fé, é que nós também direcionamos muito a pastoral, a catequese para as crianças, adolescentes, jovens, em ordem aos sacramentos, à primeira comunhão, ao crisma, e depois até sentimos hoje a debandada, como lhe chamou o Papa Francisco. É importante começar ou recomeçar, porque em muitos lugares, felizmente, isso já está a acontecer, de uma tomada maior de consciência da pertença total à Igreja integral. E quando digo adultos na fé, é que toda a nossa vida é para chegarmos à estatura de Cristo, e o próprio nome de cristão quer dizer isso, é ser seguidor de Cristo, e discípulo também significa ser permanentemente um estudante, como é uma tradução literal, de nos deixarmos surpreender todos os dias pela novidade de Deus e pelos sinais dos tempos e ler tudo isto à luz do Evangelho. E é isso que faz também em nós esta maturidade na fé. E precisamos dos adultos que se disponham a acompanhar as crianças, os adolescentes, os jovens e os mais velhos para, neste diálogo intergeracional, sermos verdadeiro e autenticamente o corpo de Cristo que é a Igreja e o sinal credível hoje. Isto exige muito de nós, mas é para isto que estamos.
E como é que atraímos esses adultos para a fé? Através precisamente das crianças que vão aprendendo a palavra de Deus na catequese, que chegam a casa e a podem partilhar com os seus pais?
Também, mas muito mais do que isso, é nessa interação e de nos sentirmos uma verdadeira comunidade de comunidades ou família de famílias, e não desligarmos as várias etapas da vida, nem as várias circunstâncias, mas o de caminharmos juntos. Os cristãos, desde os princípios, foram chamados os do caminho, os da via. Mas aqui o desafio é fazer o caminho juntos. E aqueles que se sentem mais comprometidos em razão da vocação ou do que receberam, fazer com que todos nos sintamos. É esta dinâmica do todos, alguns, um. Jesus também, dos muitos discípulos, escolheu 12 e depois acabou por escolher até um para coordenar, mas na caridade e na relação, mas todos a convergir para Cristo, que é o Evangelho, e ele continua a ser atual, está vivo, não está ausente, ainda que mesmo nos tempos mais difíceis e de crise, que pareça que Deus está silencioso, mas não está ausente, e toca-nos a nós redescobri-lo com os olhos do coração, com o ouvido do coração e pelo testemunho. Aqueles que já se encontraram com ele não devem ter medo de, na simplicidade e na autenticidade da sua vida, contagiar a mesma alegria, esperança, entusiasmo no caminho da vida.
A denúncia de casos de abusos sexuais na Igreja, que temos assistido nos últimos tempos, pode ser um dos fatores que justifica este afastamento de algumas pessoas da Igreja?
É uma crise grande que vivemos, é uma humilhação, uma vergonha. Como já tivemos a ocasião de dizer, a sociedade acordou tarde, a Igreja também, mas tudo estamos a fazer para que a Igreja continue a ser um lugar seguro, um lugar acolhedor, um lugar de compaixão, de ternura, de misericórdia, no respeito pela terra sagrada que é o outro, sobretudo os mais pequenos, os menores e as pessoas, adultos vulneráveis. Temos que cuidar de todos e com todos, isso depende de cada um de nós.
Em Braga, a Arquidiocese criou uma comissão de proteção de menores e adultos vulneráveis. Enquanto arcebispo, como é que olha para estas denúncias?
Já tive a oportunidade de reunir com a Comissão Arquidiocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e de tomar conhecimento de todo o bom trabalho que têm realizado de prevenção, de formação, de acompanhamento. E olhamos com este coração do bom samaritano, é também o programa pastoral da nossa arquidiocese, Igreja Sinodal Samaritana, e é preciso curar as feridas de todos, e não basta olhar, cuidar, acompanhar, mas tocar escutar tantos silêncios, tantos sofrimentos, tantas lágrimas, e de juntos encontrarmos também aquele azeite e aquele vinho que renovem o coração, que restabeleçam a alegria e a esperança.
Vivemos dias terríveis na Europa. O Papa Francisco apelou já ao silêncio das armas, o Dom José pediu para rezarmos por o fim deste conflito. Qual é o papel da religião neste período difícil da história?
Neste, e como em tantos outros, é de continuar a proclamar a paz. Para nós, a paz não é uma ideia, uma ideologia ou só a ausência da guerra. A paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. É essa a saudação que ele faz na ressurreição aos seus discípulos e àqueles que vão ser testemunhas da paz. A paz dá muito o que fazer e exige de todos nós, no respeito, no acolhimento, no encontro, fazer crescer esta cultura do encontro, e rezar é motivar o mais profundo de nós e gritar a Deus e aos homens de por favor e por amor de Deus parem a guerra, e de fazer também aquilo que está ao nosso alcance para sermos próximos de quem precisa, e daquilo que assistimos e das notícias que chegam até nós é de facto um momento muito triste por tudo o que estamos a viver, mas nós devíamos ter aprendido com a história e não querer a guerra, mas construir a paz, e todos os dias, porque da mesma fonte que se constrói a paz, nasce também o ódio e a guerra, e por isso o esforço tem de ser, essa fonte é o coração de cada um de nós, não nos deixarmos levar pelo poder, pela riqueza, pelo domínio, mas pela fraternidade universal, pela amizade social, e encontrarmos juntos a melhor maneira de construir o bem geral, o bem de todos, o bem comum, e defender e promover a dignidade da pessoa humana.
E no meio de tantas notícias más que nos chegam diariamente da morte de crianças, de pessoas inocentes no meio deste conflito armado, chega-nos também a solidariedade que faz dos dias de hoje dias com um bocadinho de mais esperança, porque vemos a população mobilizar-se em todos os cantos do mundo para ajudar neste momento a Ucrânia. Isto é uma réstia de esperança também.
É um sinal de esperança de que a humanidade, nós podemos estar a correr o risco de uma desumanização. E a oração tem que ser ativa. Contemplar é deixar-nos olhar pelos olhos de Deus, ir ao encontro dos irmãos. E conforme as nossas possibilidades, a solidariedade que expressa essa relação entre as pessoas e que se traduz nos gestos de amor, nos gestos de caridade, e que seja também ela na gratuidade do dom ou no sacro dom de si mesmo, como diz a escritora Lídia Jorge, que há pouco tempo falou aos nossos seminaristas maiores, e é neste campo sagrado de olhar o outro como nosso irmão e nunca como nosso concorrente e muito menos como nosso inimigo ou adversário.
Bem, mudemos aqui um bocadinho a conversa. Chega a Braga no ano em que voltamos a viver alguma normalidade, 2 anos depois, felizmente as coisas parecem estar um bocadinho melhores em termos pandémicos, e temos tradições que se voltam a cumprir. Uma delas é a Semana Santa, já anunciada, volta às ruas de Braga, numa altura em que se fala também da Páscoa e da forma como poderemos viver a Páscoa. Toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o tema da mensagem para o tempo de Quaresma e Páscoa. Foi ontem confirmado que voltará a haver compasso pascal, mais uma notícia que nos dá conta desta normalidade que já não estávamos habituados há algum tempo. Pergunto-lhe como é que será vivido este tempo de Páscoa?
Não há Páscoa sem cruz e também não há cruz sem Páscoa. E felizmente que se antevê essa boa notícia e essa felicidade. Eu também, com muita esperança, olho para a Semana Santa em Braga e estou com essa disponibilidade de estar presente em todos os atos da Semana Santa, pela sua grande tradição, pela sua dignidade e por aquilo que também juntos poderemos fazer para que ela seja de facto o coração do ano litúrgico e que seja para nós uma oportunidade de uma maior consciencialização de onde é que nós nascemos, porque nós nascemos da Páscoa, que não seja um conjunto apenas de tradições ou de procissões ou de devoções, mas que constitua para nós esse tal ponto cruz, como também assinalamos na mensagem para este ano, porque de facto toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a cruz não entendida pelo sofrimento, a cruz entendida como a maior doação, a doação total da vida. Não temos mais nada de mais belo e de mais rico para oferecer que a nossa própria vida, e a cruz é sinal de salvação. A cruz por si só esmaga, o sofrimento esmaga, mas a cruz com Cristo salva, porque só o amor converte, e a cruz é para nós o sinal máximo do amor, da ligação do céu com a terra, da terra com o céu e dos homens entre si. Os 4 vértices da cruz, e na vertical e na horizontal, é isso que querem traduzir. E para nós a cruz não é o representar os acontecimentos daquela primeira Semana Santa, hoje assim considerado Semana Maior, mas é olhar o todo a que chamamos o Mistério Pascal, que contempla a Paixão, a Morte, a Ressurreição, a Ascensão, o Pentecostes, mas também o Nascimento e toda a vida de Jesus. No fundo, são os mistérios no mistério que é Cristo. E é uma cruz florida, porque é a cruz da Páscoa e é também o simbolismo maior da visita pascal, do anúncio de uns aos outros, dizer vale a pena viver porque nós habitamos este mundo, mas estamos peregrinos da eternidade, e a transcendência maior é a vida eterna em Cristo.
mas podemos dizer que este ano viveremos novamente a Páscoa como a vivíamos antes desta pandemia, à exceção, obviamente, do Baixo na Cruz, que sabemos que por condições pandémicas ainda não será possível, mas já poderemos abrir a porta ao compasso pascal. É sinónimo de que viveremos a mesma Páscoa do antigamente?
Sim, com todos os devidos cuidados sanitários a que já nos fomos também habituando e pelo respeito desse bem maior que é a vida de uns dos outros, mas a Páscoa é sempre nova, nunca é igual a antes, nem pretendemos imitar isso, queremos é abrir-nos ao futuro, porque a Páscoa celebra o passado, presente e futuro no aqui e agora da história. E esta Semana Santa tem para nós esse rasgo de esperança, mas também carregamos esta cruz da guerra na Ucrânia, de tantas outras guerras, da fome, das desigualdades, da pobreza, da miséria, de tantos dramas e tantas dificuldades desta humanidade, para dizer que em Cristo e juntos nós poderemos abrir-nos a um mundo melhor, à ressurreição e cantar aleluia. Para já dizemos o amém e sentimos-nos gratificados também com esta nova possibilidade, mas queremos juntos cantar o aleluia, dizer juntos louvamos o Senhor porque nos amamos uns aos outros e queremos juntos construir a paz, o amor, a justiça, a verdade entre os povos, a começar por nós próprios.
Embora tenha chegado há relativamente pouco tempo, que a Arquidiocese encontrou?
É uma surpresa e é muita informação neste momento, mas é também a grande novidade do encontro e sobretudo do encontro das pessoas e do acolhimento e da hospitalidade. Encontro uma igreja viva neste território e vontade para juntos nos abrirmos ao futuro e de juntos sermos a Igreja Sinodal Samaritana.
Quando diz abrirmos ao futuro, está a querer dizer o quê?
Estou a querer dizer que temos de ter a coragem da criatividade, saber ler os sinais, escutarmos uns aos outros, antes de mais escutar o Espírito Santo, e é neste percurso e nesta peregrinação em que eu me encontro neste momento a escutar, para depois chegar um momento, logo que seja possível, provavelmente no tempo da Páscoa, de fazermos juntos o discernimento, como há bocadinho dizia, nesta equação de todos, alguns, ouvir a todos agora, dentro e fora da Igreja, depois com alguns, com os organismos próprios que a Diocese tem e renovados também, porque é próprio quando acontece a mudança de bispo, também acontece a mudança de algumas pessoas e de alguns organismos, isso faz parte da vida própria da Igreja, e depois toca a decisão, que muitas vezes é solitária, mas é depois deste movimento todo que toca a quem assume a responsabilidade, e neste momento tocar-me-á a mim, mas que seja sempre o resultado da participação, da comunhão e ao serviço da missão e da casa comum em que aqui habitamos.
Já que fala em missão, precisamente, e ainda que esteja a inteirar-se de toda a dimensão desta arquidiocese, qual é a missão desta arquidiocese de Braga?
Evangelizar. A Igreja existe para isto. E tudo tem que ser anunciado, celebrado, praticado em chave de evangelização. E é o Evangelho que tem que iluminar todas as realidades e todas as pessoas batizadas e que se dizem cristãos e católicos, pertença desta Igreja presente aqui na tão milenar Arquidiocese de Braga.
Falou também da necessidade de uma renovação inadiável desta Arquidiocese. Temos também um clero maioritariamente envelhecido. O que é que pretende mudar a este nível?
A realidade impõe-se sempre em relação às ideias ou às ideologias. É a própria realidade que nos vai conduzir à luz do Evangelho, porque é sempre em Cristo, por Cristo e nele, e por isso o primeiro dever até do bispo é a oração e a pregação, e na realidade encontrarmos as respostas às verdadeiras necessidades, por fidelidade ao Evangelho e também para cuidarmos juntos desta casa comum, desta realidade comum, onde vive o reino de Deus presente no meio de nós.
Mas reconhece esta necessidade de rejuvenescer o clero?
Isso é uma graça que pedimos todos os dias a Deus, não depende de nós, porque é um dom, uma vocação, mas com o presbitério que somos, com o seminário que temos, com os jovens que aqui estão e com os muitos leigos, porque basta pensar em mais de 4 mil catequistas, em mais de 5 mil ministros extraordinários da comunhão e outros ministérios e outros voluntários nos serviços da liturgia, da catequese, da caridade, das IPSS. Há, felizmente, muitos homens e mulheres comprometidos com a Igreja. É um princípio basilar que na liturgia se aplica, mas se aplica a toda a realidade da Igreja, que é que cada um faz tudo e só aquilo que lhe pertence. E nós, encontrando o nosso lugar, a nossa habitação, a nossa missão, que no fundo é que cada um reconheça: eu sou uma missão, não é? Eu tenho uma missão, mas eu sou uma missão. E nesta comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na condução dos bispos, porque sou eu com mais dois bispos auxiliares, aguardamos logo que seja possível o segundo bispo auxiliar e com os vigários, os organismos próprios da diocese, os párocos, os diáconos, as pessoas consagradas, os leigos e as leigas, todos nós que habitamos esta Igreja presente aqui na Arquidiocese de Braga.
Já falaremos do Bispo Auxiliar que pode eventualmente chegar a Braga, mas antes disso falávamos de um clero que está envelhecido, mas também há aqui a necessidade de aumentar se calhar o número de párocos. Temos párocos a servir mais do que uma paróquia, 3 e 4 paróquias. Estamos a falar de uma crise de devoção?
Estamos a falar de uma nova realidade que é transversal e, sobretudo, nesta nova Europa, não descurando alguma crise, falando em termos comparativos, mas para nós é o aqui e agora da história, na memória agradecida. Nunca podemos fazer esse tipo de comparação, porque as realidades mudam por si mesmas, mesmo o mundo em que vivemos, dizia Pedro Arrupe, que foi superior-geral dos jesuítas. O mundo transforma-se, caminha sem nós, não precisa de nós, da Igreja, para mudar. De nós depende que caminhe connosco. E nós, às vezes, também demos respostas a perguntas que ninguém nos fez. E o importante é que nós possamos ir ao encontro das verdadeiras perguntas, daquilo que é essencial. Agora, o que me diz párocos com várias paróquias, essa será uma realidade futura. O que certamente urgirá também uma reorganização pastoral, porque nós temos 552 paróquias, com aquela de Ocua em Moçambique, temos 14 arciprestados. A reflexão que devemos fazer é se isto é para continuar ou se devemos encontrar outros caminhos, que também não sei quais são, não tenho as soluções nem as respostas, mas juntos havemos de encontrá-las. Por isso, este processo sinodal de escuta, de acolhimento e aprofundamento à luz da palavra de Deus e para a realidade concreta que habitamos, há de certamente conduzir-nos a novos caminhos, como aconteceu com os nossos antepassados, não é? De quem estamos muito agradecidos, mas toca-nos a nós hoje abrir-nos ao futuro.
E, portanto, esta reorganização pastoral dependerá também da criatividade de que falava há
pouco. Sim, e dependerá de todos nós. Não é mudar por mudar, nem é a criatividade pela simples criatividade. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, seu a sua exortação programática, ele fala por 14 vezes na palavra criatividade, e é uma fidelidade criativa dentro daquilo que muitas outras realidades nesta velha Europa e em tantas outras realidades do mundo já abriram caminhos e processos. Nós também poderemos, na continuidade do que já se está a fazer também na Arquidiocese, mas não queria estar a exemplificar para não ser injusto com aquelas realidades que ainda não conheço, porque só na quarta-feira de cinzas é que vou iniciar os encontros com os arciprestados, mas tenho essa esperança por aquilo que já ouvi a muitos agentes pastorais, por aquilo que já vou conhecendo, que conseguiremos, sendo fiéis e sendo sobretudo dóceis ao Espírito Santo. As mudanças custam sempre, mas a conversão, ou melhor, as mudanças fazem parte da conversão pessoal, pastoral, missionária, cultural, ecológica, sinodal, samaritana, se quisermos.
O que é que espera do seu clero?
Espero muito, espero tudo. Deus não nos pede muito, pede tudo. Ou se dá tudo ou não se dá nada. E eu também espero doar-me inteiramente, como desde o primeiro momento procuro fazer.
Falava há pouco de um novo bispo auxiliar. Braga tem, por tradição, dois bispos auxiliares. Neste momento temos apenas Dom Nuno Almeida. Há já alguma expectativa em relação à chegada de um novo bispo auxiliar a Braga?
Concretamente não, mas o pedido já foi feito a quem de direito e temos necessidade da presença do segundo e da ação pastoral do segundo bispo auxiliar e três, e também contando com a colaboração do arcebispo emérito, Dom Jorge Ortiga, juntos com todos os organismos e com todas as pessoas na nossa arquidiocese, porque todos somos poucos para o vasto e desafio da evangelização.
Mas acredita, ainda que não haja uma data prevista para a chegada deste novo bispo auxiliar, acredita que será para breve?
Eu confio na Nunciatura Apostólica, na Congregação para os Bispos e daquilo que depende de mim, estou a fazer essas diligências.
Há muito pouco tempo, Dom Jorge Ortiga dizia aqui mesmo, no Campus Verbal, que esperava a chegada de Dom José para poder melhorar as relações com a Câmara Municipal de Braga. Como é que perspectiva é esta relação, sendo que há alguns diferendos entre a Arquidiocese e a Autarquia relacionados aqui com a posse de alguns terrenos?
Nós estamos para juntos criarmos a cooperação e recíproca na melhor construção do bem comum, da dignidade da pessoa humana, e procuraremos todos os meios de encontro na relação pessoal, na relação institucional, para o bem da nossa cidade e também da Arquidiocese, porque a Arquidiocese tem muitas outras colaborações com muitas outras pessoas e instituições, mas em todas elas procuraremos sempre o caminho do diálogo, da paz social, da amizade social e da cooperação recíproca.
E acredita que poderá ser através do diálogo que se chegará a bom porto, por exemplo, em relação a estes diferentes no que toca aos terrenos aqui em concreto do Parque da Ponte e do bairro Picoto?
O diálogo é sempre o caminho para a paz e a construção do bem comum, assente na justiça, na verdade, no encontro. É esta a cultura do encontro que engloba tudo aquilo que deve ser tratado, tudo aquilo que diz respeito à humanidade, mas, do modo especial, à construção do bem comum e da dignidade da pessoa humana. É a construção da polis, da cidade, onde todos estamos envolvidos. Em Portugal existe a lei da separação do Estado e da Igreja, mas existe uma boa cooperação e tem necessariamente de existir para bem de todos.
Dom Jorge falava também de alguma mágoa pelo facto de a Arquidiocese não ter sido incluída no processo de candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Sei que está de chegada, mas isto parece-lhe que, de facto, esta participação poderia ter feito diferença nesta candidatura?
A Igreja é recorrentemente chamada a casa dos três Cs, da catequese, do culto, da caridade e da cultura. Uma fé que não se faz cultura não é verdadeira fé. E é na relação de uns com os outros, não apenas a Igreja como produtora de cultura, que em tempos foi até quase a única, mas hoje, felizmente, há muitas outras instituições e há muitas pessoas que a constroem, mas só juntos poderemos fazer com que ela seja uma autêntica cultura que sirva as pessoas do nosso tempo, porque a cultura abarca todas as dimensões da pessoa humana. E se Braga tem esse sonho de ser capital europeia da cultura em 2027, com o tema Tempo de Contemplação, toca-nos particularmente a nós como Igreja, porque temos um património riquíssimo ao nível desta relação íntima da cultura e da fé, e da fé e cultura.
Portanto, a Câmara falhou ao não incluir a Arquidiocese nesse processo.
Eu não posso comentar isso, ainda não conheço em profundidade, e iremos dialogar para que possamos juntos colaborar para o maior bem comum e sermos cultura, não apenas fazermos cultura. E como dizia Bento XVI, quando teve o encontro com os homens e as mulheres da cultura aqui em Portugal em 2010, dizia: não só fazer obras-primas, mas sermos nós a própria obra-prima da beleza, da bondade, da verdade, e juntos construirmos esta realidade, que é possível, e é possível recomeçar.
Mas sente, Dom José, que de alguma forma, às vezes, as vozes da Igreja são incómodas para o poder instituído?
A Igreja tem essa missão de anunciar e de denunciar. Nós temos é que estar centrados no essencial e não olhando a qualquer tipo de interesses ou de intervenções, mas nesta fidelidade constante ao Evangelho e à construção do bem comum, naquilo que são aquelas linhas da doutrina social da Igreja. E nisso não podemos ter medo, e custo custar, muitas vezes somos chamados a fazê-lo, mas para isso é preciso escutarmos, é preciso estarmos com o povo. É por isso que às vezes o bispo vai à frente, outras vezes no meio, outras vezes atrás, para que seja a imagem de Cristo bom pastor, porque o rebanho é dele, nós só temos a missão de apascentar.
Dizia numa entrevista ao Diário Domingo que a única forma de subsistência do clero eram as esmolas e as ofertas. A Igreja passa por períodos difíceis a este nível.
Nos tempos de pandemia, passou por essas dificuldades em muitas das nossas realidades. A Igreja é feita por todos e faz-se todos os dias, e também com a colaboração económica das pessoas. É esse o seu sentido de pertença, juntamente com tudo aquilo que implicam os direitos e os deveres na Igreja. E as comunidades e as pessoas são generosas, porque é na generosidade do dom, daquilo que somos e daquilo que temos, que podemos construir o bem comum. E basta olhar a nossa realidade, do património, dos santuários, das igrejas, das IPSS, de tantas belas realidades, e muitas delas construídas com a colaboração inteira das pessoas, com não só o voluntariado, o seu tempo, mas também o seu dinheiro, e esta justiça social vivida dentro da própria Igreja.
Depois de uma crise pandémica, segue-se um conflito armado. O futuro não sorri no que toca à situação financeira das pessoas num futuro muito breve. Que contributo é que poderá dar a Igreja aos pobres, uma classe que de resto evidenciou na sua tomada de posse?
Não há cidade sem pobres, não há terra sem pobres, reafirmou há pouco tempo o Papa Francisco. E dizia o Padre Américo, fundador da Obra da Rua, diz: ai dos pobres, se não fossem os pobres. São quase sempre os pobres que ajudam os pobres. E desde os inícios também, na Igreja, nas celebrações, nas Eucaristias, as coletas que eram feitas eram ao serviço dos que mais precisavam e dos que mais precisam. E hoje continua a ser assim. Do pouco que há é repartido por quem mais precisa, e esse cuidado faz parte da íntima natureza da Igreja, porque a caridade não é o ter pena, a caridade é a exigência própria do Evangelho, e os pobres hoje têm muitos outros nomes, são também os jovens, são as tais periferias existenciais, sociais e geográficas, porque só a partir das periferias, a partir dos pobres, e essa mudança de paradigma que o Papa Francisco também propõe a toda a Igreja, é a partir deles que a ação pastoral se deve conduzir. Não é por causa deles, nem é para eles, é com eles e é a partir deles. Porque essa foi a pedagogia de Jesus, essa foi a missão de Jesus e esta tem de continuar a ser a nossa missão. A Igreja que está com os pobres, nem não faz para os pobres, e entende isto como a sua íntima natureza, e porque a fé não pode ser desligada da caridade nem da esperança. As três são como irmãs gêmeas que não se desligam umas das outras, não podem existir umas das outras, ou sem umas e outras.
Referiu também a intenção de ouvir os jovens. Já se preparam as Jornadas Mundiais da Juventude, que decorrerão em Lisboa em 2023. Esta é uma boa oportunidade para a Igreja se aproximar dos jovens?
É quase, diria, uma oportunidade única. Eu já comecei também a ouvir os jovens, e longamente, sobretudo às noites, e prolongadamente, em diálogos, perguntas, respostas, e sem tabus naquilo que propõem, e tenho aprendido muito, e vejo que há aqui uma vontade enorme. Eu acredito nesta geração que está hoje nas universidades, que está nestas idades que participam na jornada, ou vão participar na Jornada Mundial da Juventude, e esperamos também com a vinda da Cruz e do ícone Mariano, será em fevereiro de 2023, mas até lá, brevemente haverá o Conselho Arquidiocesano da Pastoral Juvenil, entretanto com os movimentos e algumas realidades juvenis, e também já experimentei em algumas paróquias, tantos e tantas jovens que têm este desejo de aprofundar a sua relação com Cristo, e não apenas de se preparar para o crisma ou de fazer isto ou aquilo, mas de serem adultos na fé. E esperamos muito deste dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, que não é apenas preparar o evento que se vai realizar na primeira semana de agosto de 2023 em Lisboa, e até na semana anterior aqui na Arquidiocese, como em todas as dioceses de Portugal, haverá aqueles encontros, mas é muito mais do que isso, é este tal processo que depois não pode voltar para trás, tem de ter continuidade, porque se para, anda para trás, e afinal foi mais uma coisa como outra qualquer. A pastoral juvenil nasce de Cristo, é da escuta da palavra, e aqui em Braga, por exemplo, no tempo da Quaresma e da Semana Santa que falávamos há bocado, temos já esta boa prática do Laus Perenne Quaresmal, da adoração eucarística, da escuta da palavra. Devemos incrementar ainda mais a Lectio Divina, outras propostas exigentes, porque só com propostas exigentes e que deem esta credibilidade e que constituam a originalidade e a singularidade da Igreja, é que é possível sermos companheiros dos jovens, sermos peregrinos com os jovens e olharmos esta vida como esta peregrinação. E cada um de nós não apenas ocupar um lugar, mas habitar este lugar com esperança e contagiando, porque os jovens hoje pedem-nos constantemente a autenticidade, a verdade, a simplicidade, e ou fazemos isto com a inteireza do coração, ou então pode ser um entretenimento religioso e até alguma infantilidade ou banalidade da fé, mas é para crescermos como pessoas. Ainda há pouco tempo eu estive no encerramento de um curso de preparação para o matrimónio no Arcipestado de Esposende, eram 18 pares de noivos, e ver aquela alegria, aquela esperança, entusiasmou-me, contagiou-me e fizeram-me sentir em casa, sentir em família, para continuarmos a caminhar juntos, e sobretudo por causa do testemunho dos casais mais velhos, que contagiavam essa alegria, não escondendo as dificuldades, a tal cruz, mas sabendo que não há cruz sem Páscoa e que não há Páscoa sem cruz, e a cruz como doação, ou nos doamos totalmente ou é parcialmente e conforme os nossos interesses. Mas nós temos que ser livres, e a humildade é isso, é libertarmos-nos de nós próprios para... em Cristo, nós podermos juntos construir o tal bem maior, que é o bem comum.
Falava das conversas que tem tido, que tem mantido com os jovens. Que preocupações é que lhe têm chegado por parte desta faixa etária mais jovem?
Todo tipo de preocupações e, sobretudo, aquelas mais inesperadas, porque às vezes pensamos que os jovens andam um pouco, ou andem um pouco aliados da realidade, mas fazem-nos pensar. Eu, num encontro que tive com um grupo de jovens, foi quase como se estivesse num exame da universidade, porque são muito exigentes nas suas perguntas e nas buscas que fazem, e há muitos, muitos jovens, e às vezes aqueles que nós pensamos que andam mais distantes da Igreja e do Evangelho, são os mais próximos, só que usam de mecanismos de defesa e têm alguns medos, porque o medo... é o maior obstáculo à esperança. E hoje há o medo, por exemplo, de casar, o medo de ter filhos, o medo de sair de casa, o medo que esta pandemia veio ainda criar maiores bloqueios. E este bloqueio à esperança não nos deixa ser plenamente livres. E esta é a razão também de celebrarmos a Páscoa, porque Cristo é que nos faz e nos dá a liberdade que ninguém mais pode dar, porque assente, na verdade, que ela mesma liberta.
Nesses momentos de medo e até em momentos difíceis, como na doença, pode bloquear-se a esperança, mas a fé salva-nos sempre.
A fé salva e a fé cura, porque a fé é uma adesão a uma pessoa, não é uma crença. Não é um simples ato religioso. Nós chamamos na Igreja uma virtude teologal, é uma ação de Deus em nós, mas que, por sua vez, exige o esforço da razão e do coração, porque senão torna-se fundamentalista e faz-nos caminhar fora da realidade. A fé ajuda-nos a ter os pés bem assentes na terra e a olhar para a frente e para o alto.
E para terminar, Dom José, pergunto-lhe o que é que espera deste tempo como arcebispo de Braga e o que é que espera mudar na arquidiocese?
Eu espero ser um servidor do Evangelho da Esperança. Não espero mudar nada, porque quem muda é Deus em nós. Eu espero apenas ser este peregrino, este pastor, servo, do Evangelho, que é maior do que eu, e Deus é muito maior do que eu e do que esta arquidiocese, e se eu for facilitador no encontro com Cristo de todas aquelas pessoas que vivem o seu compromisso batismal e a sua entrega ao Evangelho e aos irmãos, e todos aqueles outros de boa vontade que buscam o sentido maior para a sua vida, sentir-me-ei muito feliz. Já sou feliz, mas serei ainda mais feliz se for fiel ao Evangelho e for facilitador na construção da casa comum e de fazer crescer a cultura do encontro.
Muito bem, muito obrigada.
Obrigado, meu.
Ficamos com as palavras de Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga e primaz das Espanhas. Boa noite.